Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou a Camila.
E antes de começar o episódio de hoje, a gente tem um recadinho que o Funbio tem pra você.
Então, se você gosta dos temas que são abordados no Alô, como conservação, ecologia e até mesmo como a ciência está relacionada no nosso cotidiano, com certeza você vai gostar do lançamento que a gente tem hoje. O novo podcast que se chama Toninhas, a extinção do golfinho invisível, que conta a saga da jornalista Bárbara, que investigará a morte de 33 Toninhas, o golfinho mais ameaçado do Brasil. A atriz Camila Margiela, do filme Que Horas Ela Volta, dá a voz à personagem Bárbara, e o roteiro é assinado por Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix. Dá uma ouvida no áudio a seguir.
O que acontece quando uma espécie que está há quase 1 milhão de anos vivendo aqui no planeta Terra corre o risco de sumir completamente? Esse é o podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui, a gente mergulha na ficção para fazer emergir a realidade. Toda semana, você ouve um novo capítulo dessa história em 7 partes e conhece um pouco mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade.
Então, sim, eu acabei de ouvir o primeiro episódio, eu achei super da hora, porque eles contam uma história com atores e atrizes, vocês viram, atrizes globais, né?
Uhum.
E depois, eles até entrevistam especialistas, assim. É muito legal, você sente que você tá entrando numa história mesmo. E se você se interessou pelo podcast, ele tá disponível em todas as plataformas digitais. Você também pode seguir ele no Instagram, que é @toninha_pontoporia, que é o nome do gênero dele. Eles fizeram esse Instagram exclusivamente para esse projeto. Ou então, entrar pelo link do nosso post. É, pra vocês verem que é um projeto super maneiro, que tem tudo a ver com a proposta do Alô Ciência, né?
Uhum. Então fica aí a nossa recomendação pra ouvir o podcast e pra dar uma curtida lá nas redes do FUNBIO.
Isso aí, agora bora pro episódio de hoje.
Bora!
Alô, alô! Alô, alô! Planeta Terra! Alô!
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Marx.
E eu sou o Jefferson.
E agora a gente vai fazer mais um episódio do Caixa de Mensagens. Como a gente disse, é um episódio diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente só vai ler e-mails dos nossos ouvintes, porque a gente sentiu que estava precisando. Tava recebendo bastante e-mail, a galera meio chateada que a gente não estava respondendo ao vivaço aqui, então vamos fazer esse programa só pra isso, beleza, gente? Se você começou a ouvir a gente hoje, saiba que esse é um programa atípico, beleza? É diferente esse tipo de programa. Então, vamos começar com o nosso primeiro e-mail que a gente recebeu. Posso ler o primeiro?
Faça as honras.
Manda ver.
Lembrando que se você quiser mandar e-mail pra gente, você pode mandar pra contato@alociencia.com.br. Ou mandar alguma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, que todas são @alociencia. Twitter, Instagram, Facebook. Beleza? O primeiro e-mail é do Eduardo Carlos. Ele mandou o seguinte. Eu ouvi os seus podcasts sobre agroflorestas e fiquei apaixonado. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero criar agroflorestas no Sahel. Sahel é uma região da África. Mas como? Como é que eu faço para aprender a criar agroflorestas, que nem essa galera que apareceu aí no canal? Que livros eu leio? Quais conhecimentos eu preciso ter? Eu me formo em algum curso específico? Ecologia? Estudo em alguma faculdade específica? Eu devo aprender quais idiomas? Help! O cara tá desesperado, né? Beleza, Eduardo. Valeu pela empolgação aí. E eu também, a minha primeira impressão quando eu gravei aquele podcast foi isso mesmo. Cara, eu quero estudar isso e, putz, é muito fascinante mesmo. E, pra responder isso, ninguém melhor pra responder do que os próprios convidados. A gente entrevistou no último episódio de Agrofloresta, a Paula e o Walter da Preta Terra. E eles mandaram um áudio aí respondendo a sua dúvida. Então, vamos ouvir primeiro eles falando aí.
Oi, parceiro, tá na linha?
Oi, pessoal. A gente está respondendo aqui hoje uma pergunta que é bastante recorrente, que é como tornar-se um profissional agroflorestal. As pessoas perguntam muito para a gente da Preta Terra e hoje a gente está aqui para responder a pergunta do Eduardo Carlos. Então, como que você faz para se tornar um profissional agroflorestal, né?
É engraçado que esse conhecimento agroflorestal, ele está muito disperso, né? Tem algum conhecimento na academia, mas ele está direcionado para cursos um pouco mais específicos. Então, na engenharia florestal, na engenharia agronômica, seja na biologia, na ecologia também. Então, quando a gente fala de academia, estudo acadêmico, eu acho que esses são alguns dos cursos que a gente pode buscar, né? Que a gente, na verdade, inclusive nós somos engenheiros florestais, eu também sou bióloga, são cursos que são bem complementares, e eu acho que a lógica e o estudo que tem que ser buscado é, primeiro, o entendimento da floresta, ecologia de florestas, o entendimento de quais são as dinâmicas, quais são os fluxos que ocorrem dentro de uma floresta, e aí a gente tem que começar a imaginar como que isso é aplicado nos sistemas produtivos.
A agrofloresta é uma ciência nova, mas que ao mesmo tempo é uma ciência muito antiga, né? É uma ciência empírica que data de milhares de anos, ela nasce junto com a agricultura, e o conhecimento está de fato disperso. Então, exige um conhecimento empírico. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que a pergunta é absolutamente relevante, tá? É super relevante, porque não existe mesmo esse lugar de fazer agrofloresta. Como a Paula, eu sou engenheiro florestal e também sou mestre em agrofloresta. Eu tenho um MSc em Agroforestry pela Universidade de Bangor, no Reino Unido, né, em Wales, no país de Gales. É o único mestrado em agroflorestas do mundo. Então, se tem um lugar que você pode estudar agrofloresta como mestrado na academia, é lá. E mesmo assim, ele não vai ser completo, né? Você precisa de uma vivência, de pilhas de livros, de conhecimento e de um outro curso, um curso de base, seja biologia, engenharia florestal. Como engenheiro florestal, a gente defende muito a ideia de que o conhecimento que você tem do manejo da floresta que a engenharia florestal te traz é um dos conhecimentos mais enriquecedores que você pode usar na agrofloresta, né?
Então a gente fala muito, né, dos cursos formais, de cursos superiores. Eu acho que, por exemplo, se você fizer um curso de engenharia florestal e também fazer disciplinas da engenharia agronômica, como disciplinas de fruticultura, disciplinas de horticultura, porque geralmente a gente tem que estudar o que ocorre na monocultura. E a gente aplica esse conhecimento da monocultura para uma lógica agroflorestal. Então, é tanto o entendimento das culturas isoladas em monocultivo, né? Qual que é o processo, qual que é o manejo, o passo a passo, o espaçamento, e como que isso se aplica num sistema complexo, consorciado, que se assemelha à ecologia da floresta. Então, enfim, tudo isso é uma formação formal, digamos assim, um curso superior, mas isso que o Walter comentou, né, sobre vivência, isso é muito importante. Você tem uma vivência próxima de agricultores, né? Você observar o dia a dia de um agricultor, quais são os desafios que ele enfrenta no dia a dia, quais são as experiências e os conhecimentos que ele tem, que ele leva isso na prática, né? Que é esse conhecimento empírico que a gente tanto fala, né? Que no final das contas, esse tipo de coisa você não encontra na academia. Você tem que procurar convivências e essa proximidade com os agricultores.
Você pode buscar parte disso na antropologia. A Preta Terra é muito especializada em conhecimento local. É muito difícil um projeto ter sucesso na implantação, independente do tamanho dele, se ele não tiver aderência, se ele não tiver diretamente associado ao produtor, ao pequeno produtor rural, a tribo indígena ou mesmo ao investidor que está entrando na agrofloresta. Então você precisa entender todo o contexto. É importante falar línguas, é importante buscar idiomas, sim. Imagina se você for para o continente africano, né? É importante você falar uma série de línguas, buscar pelo menos o francês e o inglês para manejar, saber um pouco de Swahili. Então é importante. Hoje desenvolvi minha tese na África, posso falar um pouco disso. Swahili me ajudou muito, saber um pouco de francês me ajudou muito. No Sudoeste Asiático, fui obrigado a aprender Lao. aprendi no dia a dia, e era a única forma de fato me comunicar com os agricultores locais e conseguir entender como funcionava. Com a Preta Terra hoje, a gente, pelo menos palavras básicas, né, a gente
A gente tem
precisa
que
saber.
aprender.
Buscar idioma é imprescindível.
Exatamente. E eu acho que, assim, só para complementar, além desse entendimento empírico, dessa vivência junto com os agricultores, daquele conhecimento formal, do estudo exaustivo de muitos outros de conteúdos acadêmicos, a gente tem que ter a vivência prática, né? E a vivência prática é planta uma horta, entendeu? Planta um pomar, observa como as árvores crescem, tenta fazer uma poda, entende? A gente é experimentador também. Existe uma metodologia que a gente aplica junto com os agricultores que a gente considera o agricultor experimentador, né? A gente não traz todas as respostas para eles. A gente fala para ele observar, ele fazer testes e observar os resultados. E esse tipo de coisa a gente também pode praticar. Então, implementando hortas, implementando pomares, plantando árvores, fazendo podas, fazendo diferentes plantios, essa vivência, essa observação do dia a dia do trabalho agroflorestal também vai nos dar essa sensibilidade para a gente conseguir plantar agroflorestas.
E eu acho que a maior dica de todas é busca aprender. Aprende sempre, não para de estudar. Busca em todas as frentes. Tem muita coisa ruim por aí, tá? Mas tem muita coisa boa. Tem coisa horrível. Então, você tem que ter filtro. Porque não adianta. Se você quer aprender e aprender rápido, você precisa focar o seu tempo em aprender o que é bom. Então, aprende a filtrar primeiro. Lê uma série de coisas boas, continua aprendendo sempre e filtra o que não é legal. E lembrando que a gente tem uma plataforma chamada Preta Terra Academy, que lá na plataforma vocês encontram o nosso site, é pretaterra.com ou pretaterra.com/academy. Tem cursos gratuitos lá. A gente divulga muito a agrofloresta. Vocês podem começar estudando com a gente. Tem toda uma formação, que é para ser uma formação séria, uma formação continuada em agrofloresta, além das nossas redes sociais, né?
Com certeza, a gente tem o YouTube, Instagram. A ideia é disseminar esse conhecimento, fazer com que mais pessoas busquem serem profissionais agroflorestais. Então é isso aí, gente. Estudem agrofloresta, porque a gente precisa de muitos bons profissionais para fazer agrofloresta ser levado a sério e virar mainstream no mundo todo.
Maior mensagem de todas é: os profissionais agroflorestais vão ter campo. Falta gente em agrofloresta e o mundo vai se tornar agroflorestal.
Com certeza.
Pode ir com certeza.
Legal, queria primeiro agradecer Paulo e Walter por ter mandado aí essa mensagem. Quem quiser saber mais, procure Preta Terra aí nas redes sociais deles. E também eles vieram no nosso episódio 60, chama Agroflorestas pelo Mundo. E também a gente fez o episódio 26, que é O que é uma agrofloresta? A gente recomenda demais. E aí, o que vocês acharam da.
Cara, eu gostei das explicações que eles trouxeram, assim, até eu ouvi os episódios, né? Eu não participei das gravações, mas achei legal essa parte que eles ressaltaram bastante da importância de ter uma formação, né? E o Walter até comenta que tem muita coisa sobre a tem muita coisa, né? Em uma parte do áudio específico ele fala, tem muita coisa ruim, assim, também, né? Imagina, porque eu acho que é um mal de um mal que sofre uma área do conhecimento que é relativamente nova, né, também, né? Então vira muita gente fazendo, e às vezes as pessoas, claro, não tiveram escola ainda. E ele falou, meu, eu não sabia que tem um lugar para você fazer pós-graduação
No mundo inteiro.
no mundo inteiro, cara. Achei isso muito louco.
É.
E gostei do final da mensagem. Ele falou, o mundo vai ser agrofloresta. Eu pensei um negócio, ou ele vai ser agrofloresta ou ele não vai ser, né? Porque
Mano,
do que a
foi
gente
isso que eu
faz.
respondi.
É.
Foi isso que eu mandei para eles no WhatsApp. Eu falei, mano, adorei esse final, porque é isso. Ou é agrofloresta ou não é nada.
É, porque eu não sei, assim, claro, né? Pode ser que tenha outras saídas que eu desconheço e tal, mas eu acho uma saída razoável e bem inteligente, assim, a proposta da agrofloresta e tal. Então achei legal esse final da mensagem dele. Pensando em tudo que a gente precisa do mundo e tudo que a gente está fazendo com o mundo, eu acho que é um bom momento para a gente começar a se debruçar sobre as outras possibilidades, né? E acho que a agrofloresta vem nesse sentido da resposta. Gostei do finalzinho aí.
Sim, mas é isso. Eu direto tô vendo esses incêndios aí no Pantanal e na Amazônia. E eu fico pensando, mano, como que a monocultura tá arregaçando nossos biomas, sendo que já tem uma metodologia que é produtiva e também gera biodiversidade, que é a agrofloresta, né? Então, mano, máximo respeito ao trampo de de quem tá aí fazendo agrofloresta, que realmente ela precisa virar mainstream mesmo. É. Quem quiser, a gente vai botar o link no post aí para vocês entrarem no site da Preta Terra. E também eles fizeram uma live só sobre livros da Preta, livros agroflorestais. Eu vou botar o link também, porque é muito legal. Eles recomendam vários livros, muito massa. Beleza? Espero ter respondido aí a pergunta do Eduardo. Próximo e-mail?
Próximo. O próximo e-mail veio da Paola Araújo. Ela começa assim: olá, cientistas mais amados da podosfera. Coração, já gostei do começo do e-mail. Olá, sou farmacêutica industrial, infelizmente, pois queria estar contribuindo para a ciência de forma efetiva, mas a impossibilidade de bolsa para o mestrado me fez trilhar outro caminho profissional. Trampo num laboratório de análises físico-químicas de insumos farmacêuticos e passo o dia ouvindo podcast. Maravilha. Comecei a ouvir o Alociência em janeiro deste ano e vocês são minha companhia em muitos dias, pois trabalho sozinha. Tem várias pessoas na empresa, mas no meu lab só tem eu e meu fone de ouvido. Caramba, então é um belo aproveitamento do tempo mandar os podcasts, né?
De crer.
Bom, não posso deixar de contar que já chorei no primeiro episódio que eu vi. Sim, já chorei várias vezes. E nesse dia o culpado foi o Lucas.
Ah, nossa, olha aí. O que eu vi?
Quando percebi que se tratava de alguém da quebrada como eu, desabei e fiquei torcendo pra ninguém ir no lab e me encontrar naquele estado. Lucas, você é muito importante e saber que tem um cientista da periferia na equipe é algo tão maravilhoso que faltam palavras para expressar o que sinto. Mas você sabe do que estou falando, né? A sua presença nesse projeto com certeza vai impactar positivamente na autoestima e dar esperança para muitas pessoas da quebrada que acompanharam o projeto, e isso vai gerar muitos frutos lindos num futuro próximo. Bala, Camila, Bia, obrigada por representarem as mulheres cientistas com tanta maestria. Marx, me ensina de onde se tira tanta paciência pra gente reclamona. É maravilhoso. E suas colocações no programa também. Cara, que bom, né, que eu fui taxado de paciente, assim, acho que foi uma das poucas vezes. É, Arnone, Caramelo, Jefferson, vocês também são incríveis. Obrigada por tudo que fazem pela ciência. Beijos e obrigada mais uma vez. Cara, que mensagem linda, né?
Nossa, nem fala, mano.
Muito bom, né?
Quando eu li esse e-mail, assim, eu juro, eu confesso que ela, agora ela que me fez chorar. lacrimejei. Porque, realmente, é uma coisa que às vezes ninguém, absolutamente ninguém fala, e eu sempre falo, eu sou de quebrada. Eu faço questão de falar isso, sabe? Às vezes até demais. Porque os espaços que eu tento entrar, eu tento deixar isso claro, sabe? Porque, cara, eu senti isso quando entrei na faculdade. E até hoje, né, eu sinto essa diferença de, mano, o que eu aprendo na universidade não é dito na minha rua, no meu bairro, e a universidade não fala sobre o meu bairro, sobre a minha rua, né. Enfim, é uma coisa muito forte, mexe muito comigo, e só dando um spoiler, Paola, a gente gravou um episódio só sobre isso, que vai sair em breve, falando sobre periferia na universidade. E a gente chamou alguém bem famoso pra falar com a gente. E aguarde e verá. Mas muito, muito obrigada, Paola, por esse feedback aí. E sempre que puder, fale, não esqueça sua história, não esqueça sua origem. É muito, muito importante pra muitas pessoas se inspirarem. E pra você também valorizar sua história e não se comparar com os outros que tiveram mais oportunidade que você. Beleza? Jefferson, quer falar?
É isso aí. Gostei da colocação do Marx ali. Eu também acho que ele tem muita paciência com a gente reclamando. É. Mesmo convivendo bastante com ele, assim.
eu acho que talvez eu tenha, porque eu sou uma pessoa reclamona, talvez, né?
Eu acho que você atrai essas pessoas também, né?
Não sei se dá pra ouvir como um elogio, mas. eu acho que sim. Mas tudo bem também, acho que às vezes eu me esforço bastante pra ter paciência, até no que a gente escolheu fazer e tal. Tem vezes que tem gente que eu não tenho paciência não, porque eu acho que tá forçando muito a barra. Mas acho que é isso, né, tem contextos, momentos também. Mas que bom que talvez, aparentemente, em alguns momentos, talvez os momentos certos eu consigo ter, né. Acho que isso é bom.
É.
Pelo e-mail da Paula.
Mas... é bom, eu acho que é bom as pessoas também falarem mal da gente um pouco, a gente aprende muita coisa. Não se sintam mal, tá, gente? Caso vocês queiram falar mal aí um pouco, vamos lá, mete bronca, que a gente dá mancada direto e acontece.
O Lucas só, eu não.
É, eu faço os outros chorar.
Mentira, eu dou muita mancada já várias vezes.
Gente, vocês estão ouvindo esse sertanejo?
Eu tô ouvindo
é um sertanejo.
Uma coisinha bem... É, fundo,
tá
assim.
Muito forte.
É não, o meu tá bem fraquinho. Tá bem fraquinho.
Tá bom. Tá.
Então agora eu vou ler o último e-mail aqui do dia, que é do Anderson Souza. Ele mandou o seguinte e-mail. Olá, sou o Anderson Souza e moro em Caetité, Bahia. Curso licenciatura em matemática. Conheci vocês quando estava buscando podcasts sobre ciências em 15 de setembro de 2020. E, desde então, tenho procurado escutar todos os episódios. Tenho aprendido bastante com vocês e a cada episódio que escuto, minha admiração por vocês só aumenta. Acabei de escutar o episódio sobre Libras e fiquei muito emocionado com os relatos. Tive a disciplina de Libras na universidade, aprendi um pouco, mas muito tímido para me comunicar. Acho muito importante aprender Libras, pois, como estou me formando para ser professor, irei ter contato com surdos, cegos e outras pessoas com deficiência. Então, acho que é importante me comunicar com os surdos na língua materna deles. Além de que, nem sempre teremos intérpretes. E como uma pessoa disse em uns relatos, nem sempre a tradução é correta. Vocês me incentivaram a correr atrás de aprender, perder a vergonha e conversar com alguém em Libras. Compartilhei o podcast com alguns amigos e espero que esse projeto cresça cada vez mais. Desejo muito sucesso para vocês. Abraços. Pô, muito legal esse relato aí, né? Esse episódio foi
o 32. 32. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.
Sim. Eu acho que eu tava nesse episódio. Ou eu só preparei o som lá. Sim, mas muito legal, cara. Eu fiz licenciatura também, mas eu não, na minha época, ainda não era obrigatório o curso de Libras, né? Hoje em dia ele já tá na grade, né? Como uma disciplina obrigatória, ou não?
Ah, sim, sim. Agora sim. Todo mundo que faz licenciatura precisa fazer, pelo menos pra biologia, sim.
Sim, acho que é uma coisa importante, né? Porque essa parte da inclusão é importante, né? Ter essas pessoas na sala de aula comum, assim, né? Numa sala de aula especial. Eu acho que é importante a conviver em sociedade, né? Não tem como isolar essas pessoas da sociedade.
Ah, é, exatamente. Inclusão é justamente isso. Não é fazer uma escola só para pessoas surdas, né? Você incluir as pessoas no meio, enfim, no meio de pessoas surdas, pessoas cegas, enfim, de pessoas que não têm essas deficiências. Isso é incluir, de fato, né? E é bom, mano, porque tem muita gente que ouve a gente que é professor, professora, né? E isso é uma coisa que inspira muito. Eu vejo muitos professores prestando atenção nisso. E, aliás, esse podcast, depois do 32, muita gente entrou em contato com a gente pra querer fazer transcrição do nosso episódio. Então, nossa, eu fiquei muito feliz que engajou a galera mesmo e estão ajudando a gente tem uma parada agora, mas vai continuar a fazer essas transcrições, quem quiser ajudar, inclusive, tá convidado. E, mano, a gente precisa prestar atenção nisso demais, assim, né, a gente vê essas pessoas muito invisibilizadas. Eu mesmo aqui no perto de casa tenho o Terminal Stamaro, no terminal tem muita gente que se junta lá pra falar, né, pra praticar Libras, assim. E aí eu me pergunto, mano, por que eu nunca parei pra falar com eles lá, sendo que eu já fiz Libras na faculdade, né? É trazer pra realidade aquilo que a gente tá aprendendo na faculdade de alguma maneira, mano. E continuar treinando, que nem toda língua, a gente precisa sempre treinar, né?
Uhum. Sim.
Enfim. Bom, que bom que nosso episódio te inspirou, Anderson. Muito obrigado pelo seu e-mail. E eu acho que é por aqui que a gente vai ficar, gente?
Acho que por hoje sim, né?
Eu vou dar posso dar uma sugestão aqui?
Fala, pode falar.
Um disco de ouro que eu já falei pra vocês, né? Não sei se nem, acho que talvez tenha até falado em outro episódio, mas tem um livro que é muito bom, que toca um pouco nesses assuntos, assim, de pessoas com deficiência, inclusão na sociedade, que é um livro de ficção chamado Flores para Algernon. E o livro, ele é como um diário, assim. Então, tem um personagem principal que ele tem uma deficiência cognitiva. E aí, ele tem a oportunidade de fazer um experimento lá. Participar de um experimento. Onde eles conseguem reverter essa deficiência dele. Então, ao longo do tempo, ele vai ganhando inteligência, assim, entre aspas, né? E aí, você consegue ver nos relatos que ele faz no livro, né, tudo ficção, o progresso dele, assim. Só que aí, à medida que ele vai progredindo, ele vai percebendo também como as pessoas tratavam ele quando ele não tinha passado por esse procedimento aí. Então, é um livro bem, bem tocante, assim. tem essa, toda essa pegada de meio de ficção científica, mas toca muito nessa coisa de, da inclusão e de como a gente trata essas pessoas, como a sociedade, né, trata essas pessoas. Eu recomendo bastante esse livro aí.
Da hora, da hora. Vou colocar o link no post aí, quem quiser comprar, dá um clique aí.
Sim, e vou deixar também um link de uma resenha de uma menina que eu vi no YouTube sobre esse livro.
Boa.
Beleza. Bom, a ideia desses episódios é fazer episódios mais curtos que o normal, realmente, justamente para instigar você que tá ouvindo a gente, mandar mais e-mails e mandar áudio também pra gente. Eu esqueci de falar que a gente também recebe áudios pelo número... Qual é o número? 11 9 4887 0901. Você pode mandar pelo WhatsApp ou Telegram, manda lá seu áudio que a gente vai responder. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença de você, Marx e Gollum. Muito obrigado por estarem aqui. E você que está ouvindo a gente, tamo junto. E se você acha que nosso trabalho é legal também, vale a pena sempre lembrar: patreon.com/alociência ou apoia.se/alociência. Lá você pode contribuir desde R$1 mensal, que é o que faz esse podcast permanecer vivo. Beleza?
Beleza.
E é isso, gente. Até mais, até a próxima caixa de mensagens. Ou quando tivermos mais fichas.
Isso aí.
Falou.
Valeu.
Até mais.
Falou.